Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores querem rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar habilitação.
Reconhecimento da profissão de arte terapeuta avança no Senado.
Proposta que altera a jornada de trabalho na escala 6x1 gera repercussão entre senadores.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar a habilitação. Segundo o governo, os futuros condutores poderão optar por instrutores credenciados. O Ministério dos Transportes afirma que a mudança pode reduzir custos e ampliar o acesso à formação de novos motoristas.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que garante a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas de até 49 anos. A MP também define o preço dos exames obrigatórios para emissão e renovação da carteira. Repórter Érica Christian.
A Resolução 1020 do CONTRAN dispensa a obrigatoriedade das autoescolas, que poderão ser substituídas por instrutores credenciados pelos DETRANs. Além disso, a carga mínima obrigatória de aulas práticas será de 2 horas e o próprio veículo poderá ser usado. Mas para receber a CNH, o candidato deverá ser aprovado no exame teórico e na prova prática. No caso de reprovação, a segunda tentativa não será cobrada. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, lembrou que em alguns estados a CNH pode custar R$5.000.
Isso democratiza o acesso à habilitação. Carteira de motorista também é um instrumento ou a porta para o mercado de trabalho.
Também foi editada uma medida provisória da renovação automática da CNH para motoristas de até 49 anos sem infração de trânsito no ano anterior. A MP também definiu um preço para os exames médicos e psicológicos em todo o país. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acredita na aprovação da medida provisória, mas questionou a resolução do CONTRAN no quesito segurança.
Essa medida provisória não terá dificuldade de passar aqui. O ponto mais polêmico vai ser esse, que tira a obrigatoriedade das autoescolas. Eu acho que a formação continua sendo necessária.
Assim como a resolução do CONTRAN, a medida provisória da renovação automática da CNH já está valendo.
A senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, defendeu a criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, sugerida pelo presidente da corte, Edson Fachin. O presidente do Supremo quer definir regras para todos os tribunais superiores, inspiradas no código de conduta do Tribunal Constitucional da Alemanha.
Segundo a senadora, a regulação é necessária para garantir parâmetros éticos semelhantes aos aplicados aos poderes legislativo e executivo. A parlamentar mencionou reportagens que apontam possíveis conflitos de interesse envolvendo familiares de ministros.
A esposa de um ministro famoso, poderoso, foi contratada pelo Banco Master e, pelo que nós vimos na imprensa, por R$129 milhões, dividido em 36 parcelas, dá em torno de R$3.600 por mês. Banco Master não pode ser julgado nem investigado naquela corte. Vocês concordam comigo?
A Comissão de Educação aprovou uma proposta que reconhece regulamento o exercício da profissão de arte terapeuta. O PL recebeu parecer favorável da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Arte terapeutas são definidos como profissionais que utilizam elementos artísticos, como artes visuais, música, dança e outros, como ferramentas terapêuticas para promover o desenvolvimento humano.
Os profissionais também poderão coordenar cursos, atuar como docentes e participar de bancas de concursos. Repórter Marcela Diniz.
Na década de 1940, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira revolucionou sua área de atuação ao substituir tratamentos de choque e medicamentosos por atividades artísticas de expressão das emoções de seus pacientes. De lá para cá, essa técnica, a arteterapia, se popularizou e hoje é utilizada não só em tratamentos psiquiátricos, mas em vários outros processos de cuidado e reabilitação. Aprovado pela Comissão de Educação do Senado, o projeto que regulamenta a profissão de arteterapia fisioterapeuta prevê como requisito para atuação na área a formação específica, seja no nível de graduação ou especialização, ou ainda a comprovação de experiência na atividade por no mínimo 4 anos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico psiquiatra, defendeu o reconhecimento legal da atividade.
Ao formalizar essa atuação, garantimos que a aplicação técnica da arte em processos de reabilitação e prevenção seja conduzida por profissionais qualificados.
O projeto relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais.
O fim da jornada de trabalho conhecida como escala 6x1 tem repercutido entre os senadores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de forma gradual até chegar a 36 horas semanais, sem redução de salário. A PEC ainda será analisada pelo plenário do Senado em 2 turnos, mas o senador Cleitinho do Republicanos de Minas Gerais manifestou apoio à medida. Ele acredita ser possível construir um diálogo entre empregadores e trabalhadores.
Um senador de direita está aqui defendendo o fim da escala 6x1. Sabe por que eu faço isso? Porque não é uma questão ideológica, é uma questão humana. Dá pra gente poder pautar aí sim e acabar com essa escala e quem sabe fazer uma escala 5x2 ou de uma maneira que o patrão com o trabalhador possa dialogar, conversar e negociar juntamente com o legislativo.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, questionou a PEC. Ele reconheceu que é preciso diminuir o tempo da jornada de trabalho, mas argumentou que a proposta não considera o impacto financeiro sobre as empresas, especialmente os pequenos negócios, distanciando o debate da realidade econômica e tecnológica do país.
As pessoas têm que conhecer o mundo real, o que, que custa isso? Quem é que paga essa conta? Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários, como elas vão fazer da noite para o dia, né? Porque o projeto que foi aprovado reduz para 36 horas.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou que a integração Brasil-Peru foi o eixo central das discussões realizadas com parlamentares peruanos que estiveram no Senado. Disse ainda que a rota pela Estrada do Pacífico representa oportunidade econômica relevante para o Acre e para toda a região norte.
Petecão afirmou que a falta de funcionários é uma humilhação para o Brasil e que são necessários tanto os funcionários do Ministério da Agricultura para fiscalização, quanto policiais federais e servidores da Receita. O senador também comentou as dificuldades locais que travam o avanço da integração, como obras inacabadas e a falta de infraestrutura na região de fronteira.
Pasme, hoje, do lado peruano, a alfândega funciona 24 horas. Do nosso lado, quando é 17 horas, a alfândega fecha. Por que que fecha? Porque não tem servidor do Ministério da Agricultura.
Projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto, 80% das terras raras do país terão que ser processadas aqui e a lista desses minerais será atualizada periodicamente pelo governo federal para orientar incentivos fiscais e parcerias público-privadas.
Para o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, esses minerais serão tão importantes quanto o petróleo. As terras raras são um conjunto de 17 minerais usados como matéria-prima para setores considerados críticos, como mobilidade, defesa, eletrônica avançada e transição energética.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.